Amém. Vamos atenção. Dar início à nossa reunião da manhã. Vamos juntar, né? Aquilo que nós já temos, aquilo que nós já sabemos fazer, aquilo que ainda não sabemos. Todos os dias, o ideal é que a gente vá, né, tomando conhecimento, experiência. Deus está sempre mostrando alguma coisa nova. Deus está sempre mostrando. A edificação da igreja é isso. É que você esteja cada dia com alguma coisa a mais na sua vida. Pode ser a mesma pessoa sempre. Não pode ser a mesma pessoa sempre. Tem que evoluir, tem que crescer. A árvore. Agora mesmo eu estava aqui pensando, né? Deveríamos ter outras pessoas que pudessem começar a reunião, saber o que vai falar com a igreja, olhar o rosto. Porque às vezes tu vai fazer, só vira as costas, fecha os olhos. Não, então nós vamos. Mas isso precisa aprender. Precisa aprender, porque a igreja reprova ou aprova. Então nós não podemos obrigar a igreja a aceitar aquilo que nós estamos fazendo. Então temos que aprender. Então vai observando, porque pode ser que é preciso que alguém esteja em condições de fazer. Nós não podemos fazer subiagem bacana e ao mesmo tempo, né? Não é fácil pensar que é fácil chegar aqui e fazer uma. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que crescer. Tudo, as mulheres, os homens, os jovens, tem que crescer. Eu tenho visto a reunião de jovens melhorando. Tem que evoluir no instrumento. O que que Deus gosta? O que que está funcionando? O que que não é bom? O que é bom? Tira aquilo que não convém e vamos colocar aquilo que nos convém. O que eu faço e agrada a Deus? O que eu faço e não agrada a Deus? Deixando então as coisas que ficam para trás, as coisas que não agradam. Cresçamos, evoluamos em tudo que nós fizermos, tudo que você fizer, em tudo que você fizer, tem que melhorar. É a santificação, é o aperfeiçoamento. Deus colocou apóstolo, profeta, mestre, São pessoas que a gente não vê hoje na igreja. Por quê? Porque ninguém quer ser apóstolo. Ninguém quer ser profeta. Ninguém quer ser mestre. Não quer. A gente prefere continuar sentado. Omisso. Não quer ser. A verdade é essa, que a gente não quer ser. Né? As mulheres não querem ser o que Deus quer que elas sejam. Não quer. Prefere ficar. Por quê? Porque quando você quer, Deus vai. Ele sabe que você quer. Quando você se propõe, Ele sabe, e aí Ele vai fazer de você aquilo que você quer. Né? O próprio Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Um dia Ele falou para o Pai que Ele estava disposto a ser enviado. Um dia Ele falou para o Pai que Ele estava disposto a ser enviado. Certamente Deus ouviu e mas é uma coisa é feito com seriedade, não é, pode ser feito. Nós corremos o risco de ficar fora do reino de Deus, das coisas de Deus, por causa de coisas simples, por causa do mal. Amém? Apóstolos, profetas, mestres, doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo. Né? Tem que agradar a vida da nossa vida, tem que ela o correto ela e melhorando cada vez mais. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, que não eram gratos a Deus, passem a ser gratos. Que as palavras da minha boca, meditar do meu pensamento, a minha capacidade de resistir, que não eram, passem a ser. Não é por força, é por competência, não é por força. Não é brigar. Tem que ser aceito. Amém? E não pode também, ao ser às vezes corrigido, às vezes ser. A gente costuma apelar, né? Ao ser corrigido, a gente costuma apelar. Então, não mexe mais, não. Vamos insistir, vamos apelar. Amém? Buscar realmente fazer não é brincadeira, é uma coisa séria. Melhorar cada vez. Nós estamos numa luta tremenda para começarmos a reunião. Não. Você concorda que se dá um pouquinho, se relaxar, vai voltar tudo como era? Hã? Se não houver um esforço, vai voltar tudo a ser como era. Já vai acostumando de novo. Fazer vamos colocar diante de Deus. Entrou para o salão, respeito, silêncio. É uma coisa que cada um pode fazer. Deve. A influência que a gente causa, a admiração, o respeito que você causa pelo seu comportamento, pelo seu conceito. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós queremos. Nós queremos oferecer nosso intento, a nossa vontade, a igreja quer oferecer ao Senhor que nós tivermos de melhor. Queremos oferecer ao Senhor o bom da nossa vida. É bem verdade que muitas vezes somos afligidos, muitas vezes somos perseguidos, tentados, é inevitável que algumas coisas aconteçam e nos impeçam de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. É inevitável que os dias maus aconteçam. No entanto, queremos que nessa hora, neste dia, o Senhor nos perdoe. Queremos, Senhor Deus, que nesses momentos de infortúnio, o Senhor esteja ao nosso lado para nos ajudar, nos perdoando, sabendo que não era a nossa vontade que aquilo acontecesse. Mas sempre que pudermos, que tiver ao nosso alcance, de oferecer ao Senhor o melhor, nós queremos vigiar, estarmos atentos, acordados. Porque o dia do Senhor se aproxima. A hora está chegando. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância, a seriedade e até mesmo a gravidade da situação. Para que não sejamos surpreendidos. Para que não, Deus, deixemos ser levados pelas coisas que nos enganam, pelos males. Pelas coisas que o inimigo acaba levando vantagem sobre nós. Obrigado, meu Deus. Renova a nossa fé, a nossa inteligência, a minha fé, a minha inteligência, a minha sabedoria. Renova, Deus, o meu amor, o meu entendimento, para que a minha oferta seja completa. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que essa manhã seja a melhor de todas as manhãs.
Coração quebrantado e
Aí nós começamos a pensar realmente cada vale, cada dificuldade acaba se tornando uma fonte. Cada luta que nós vencemos, cada obstáculo que nós passamos acaba se tornando uma fonte de vida, acaba se tornando um ensinamento e faz com que Deus fique mais próximo de nós, acaba se tornando uma bênção. Aquilo que nós imaginávamos ser uma maldição, tudo concorre para o nosso crescimento, tudo concorre para o aperfeiçoamento dos santos. Amém. Então, Senhor, faz jorrar, faz sair de mim o que for melhor, que o Senhor possa extrair de mim o que for melhor. Que eu entenda as coisas que acontecem na minha vida, que eu possa, Deus, deixar sair do meu coração uma canção de louvor, de amor por esse Deus misericordioso, por esse Deus que não se cansa de me ajudar, esse Deus que realmente quer o meu aperfeiçoamento, a minha santificação. Amém. 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 Esses momentos. momento.
Eu sei.
Essas horas em que meu coração está quebrantado. É nessas horas. Coração quebrantado e sofrido.
Eu sei, Senhor, que conheces melhor
tudo que acontece. Mesmo nos momentos
de luta, dor,
aflição,
eu posso ouvir, segurar
tua mão,
não apague o fundo de paz, e a tua presença não possa alcançar, não há.
Que me ensina, transforma
cada
dar em uma fonte a jorrar. Faz jorrar, Senhor, o meu coração, uma nova canção de louvor. Faz jorrar de mim o meu coração, nova vida em amor, nova adoração.
Só mais uma vez.
Eu sei, o amor é quem me ensina, transforma cada vale em uma fonte a jorrar.
Amém. Deus abençoe. Amém. Podemos sentar. Amém. Vocês observam que nós podemos extrair. Nós podemos extrair, tirar, né, de um momento, coisas boas, de uma canção que foi feita, com certeza, numa hora, no momento em que a pessoa estava passando por dificuldades, no momento em que ela estava inspirada por Deus. Então nós podemos tirar, extrair dessas canções o melhor para nós aproveitarmos agora, né, que entender que é normal, é perfeitamente normal. No mundo a gente tem aflição. Nós não vamos ficar sem aflição. Nós não vamos ficar livre, levar uma vida como se estivesse no paraíso. Na verdade, nós não estamos no paraíso. Nós estamos no mundo, né? Nós estamos numa terra estranha, num reino que não é o de Deus. Meu reino não é desse mundo. Jesus deixou bem claro isso. Meu reino não é desse mundo. Então não vamos querer viver no mundo como se fosse no céu. Ainda nós estamos no mundo. querer viver no mundo como se estivesse no céu. Amém? É um perigo, é um perigo. É a mesma coisa de você, numa guerra, tirar a armadura, capacete, cinto, jogar a arma para um lado e achar que a guerra acabou. E achar que a guerra acabou, em plena guerra. E você descuida e acha que a guerra acabou. Amém? Na verdade, nós não estamos no céu. Ainda estamos no mundo. Cuidado para não ser iludido, enganado por momentos de ilusão. Momentos de ilusão. Tem uma música que fala, né? E achar que já chegou. E achar que já está livre. Não está. Enquanto neste corpo, né, estamos, enquanto neste corpo, concordam? Então vamos aprender. E não tem hora melhor para aprender do que nos momentos de luta e aflição. Né? Amém. Concordo ou sem concordo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Todos os dias Deus está ensinando alguma coisa mais. Todos os dias Deus está ensinando alguma coisa mais. Portanto, Hebreus 12, 1. Então, com certeza nós vamos aprender alguma coisa mais, né? Todos os dias, principalmente, todos os dias, não importa se tem reunião ou não, você aprende alguma coisa mais. Acrescenta no seu, edifica para você um tesouro no céu. O que nos garante é a nossa conta no céu. O que nos dá realmente garantia de viver é o depósito que você tem no céu. Edifica para você um tesouro no céu, que a hora que você precisar de emitir um documento, você tem saldo. Deus falou, constrói, edifica no céu, porque na terra a hora que a gente precisa é exatamente a hora que não tem, né? A hora que você precisa é a hora que falha. A hora que você precisa de um amigo, a hora que você precisa de uma solução, é a hora que você não acha. Não é assim? Então, é no céu. É lá, é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa solução. Então vamos edificar nos momentos em que nós estamos, entre aspas, relativamente tranquilos. vamos aproveitar para edificar no céu. O soldado lá na guerra, quando dá uma calmazinha, dá uma aparente calma, enquanto o inimigo está ali armando qualquer coisa, o que que o soldado faz? Ele vai dormir? Quando o soldado é esperto, lá a coisa é apertada, né? Então, ele sabe que ele está sozinho e que está sozinho. Por mais que tenha um de um lado ou do outro ali, ele está sozinho, né? Se ele levar uma, o outro não pode ficar ali por causa dele, toca para frente. Então, o que que o soldado faz quando dá essa aparente calma? O que que você acha que ele faz, hein, Lucas? Hein, Luiz, o que que você acha que ele faz? Estava viajando. O que que você acha que ele faz, Fabrício? Ele parou. Então, imediatamente ele desmonta a arma. Ali ele tem na mochila, no cinto, mochila, às vezes não tem mochila ali, né, Celinho? Às vezes não tem mais mochila, já ficou para trás. Mas ele tem no cinto ali o kitzinho ali de limpeza da arma. Ali tem um olhozinho, tem um negocinho e tal. Imediatamente ele... Nós temos um treinamento que você põe uma venda no olho, uma capixama, que chama, né, uma lona no chão. Aí o soldado senta no chão, cada um com a sua arma. Aí o instrutor dá um sinal, né, Celinho? Você pega a arma com a venda no olho. Você pega a arma, desmonta a arma todinha e monta. O Celinho que vai falar o tempo ali, que eu não vou falar não, para você pensar que eu estou exagerando. É um minuto, às vezes, 30 segundos para desmontar e 30 segundos para montar. Agora, na hora que está fazendo o treinamento, muitos, às vezes, não leva tão a sério a necessidade disso. Mas engraçado que um instrutor, ele cria uma motivação e faz com que todos falem, você vê só aquela barulheira. Você vê assim, blá, 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 o barulho da peça, sabe? Você vê assim, 100 soldados sentados no chão, e aí você vê o barulho. Desmontou e montou. Tá. E ele faz isso lá na guerra. Ele faz isso. Ele não fica lá desmontando. Não, por quê? Porque o inimigo pode aparecer. Deu uma folguinha, deu. Ele faz isso, é rápido. Pronto. Ele já desmontou e montou a arma. Né? Com a venda no olho. Quer dizer, ele pode estar olhando para o outro lado e fazendo o serviço. Ele está olhando para ver se o inimigo tem e está fazendo o serviço, montando a arma. Amém? Por que que Deus compara o exército, a guerra, as forças armadas com a igreja? exército de Deus, o soldado que se alista, né? Deus está sempre comparando a guerra, o exército, o soldado, com as coisas de Deus. Por quê? Porque está em jogo a nossa vida. É a sua vida. Aqui também nós estamos aqui, rodeados de inimigos, cercados de inimigos, observados pelos inimigos. Deus sabe. E em jogo está a nossa vida. Então, não é brincadeira. A gente não está vendo, mas o mundo espiritual está de olho em nós aqui, ó. Tanto o lado bom quanto o lado ruim. Os anjos de Deus e os anjos também malignos estão observando. Nós podemos atrair, trazer para nós os anjos de Deus, que tem vindo, graças a Deus, que tem nos procurado, porque tem visto as coisas acontecer aqui. Mas é isso que nós queremos melhorar. Nós queremos que a nossa luz brilhe e brilhe cada vez mais. Nós queremos que a nossa luz. Então é isso que eu chamo a atenção. Não é brincadeira, não. Nós estamos numa guerra. Nós estamos em plena guerra. Não é tempo de baixar a arma, não. Hebreus, então, capítulo 12. Adriana, como é que vai, Adriana? O Igor, o Derreba. Renata, lê, por favor.
Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Amém. Nesse versículo, lendo, você já pensou o que você leu aí no verso, já? Tem a ver com o que eu falei? O que que tem a ver? Renata, o que que tem a ver, Renata? Você mesmo responde. Você não viu, Renata? Mas você não viu, Renata? Então responde. Ou você não tem que ver. Ou a Renata não tem que ver. Tem que ver. A Cássia? Você viu, Cássia? O que que você viu aí? Não viu? Pode falar, mas você pode falar e deve falar. Você viu, Rebeca? O que você viu aí? Ó, nós também, acabamos de falar aqui, que nós estamos, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Nuvem de testemunhos. Não é, são poucos, não. Deixemos todo o embaraço. O que eu falei? Não é brincadeira. É sério, é uma guerra. Aquele que pensa que é uma brincadeira vai ser, com certeza, surpreendido. Aquele que pensa que é uma brincadeira. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O inimigo, nosso adversário, o pecado, porque o pecado não é sozinho, não. O espírito acompanha cada pecado. Cada infração que se comete, cada pecado que se comete, é influência de um espírito. Seja de ira, de descuido, de violência, de maltrato, tudo tem um espírito. E esses adversários estão também, que tão de perto nos rodeia. Vamos ficar atentos para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. Muitas coisas na nossa vida podem mudar radicalmente a direção. As coisas acontecem, muda radicalmente a nossa direção. E é na hora da mudança, na hora da mudança, é que eu preciso estar acordado. Olhando sempre, versículo 2, olhando sempre para o autor dessa, o autor dessa vida que Deus quer nos ensinar a viver, né? Andar com Deus, viver com Deus, observar, etc. Essa é a carreira. A carreira que nos está proposta. Deus nos propôs, falamos ontem. A proposta de Deus é que você pegue a cruz e siga de perto, olhando para Jesus, de perto. O autor da nossa salvação. Amém? Por onde o soldado vai andar? Né? Qual é a tática que você vai empregar? Qual é o ensinamento que o soldado teve para proceder? Olhando sempre para o instrutor, imitá-lo de perto, fazer com que as coisas aconteçam da maneira como ele falar, certo? Olhando sempre para ele, o autor da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele suportou, a cruz simboliza o sofrimento. Ele suportou, porque ele entendeu que realmente o reino não era aqui. Ele entendeu que o mundo era contra ele. Nós, vocês podem ter certeza disso, nós somos muitas vezes vencidos, nós somos vencidos, porque a gente não leva a sério essa questão. Jesus levou a sério. Ele entendeu que o mundo era contra ele. Amém? E aí ele entendeu que ele não podia esperar nada, como nós sempre estamos esperando. Nós sempre estamos fazendo planos. Nós sempre estamos na ilusão de que não, na verdade não pode, né? É ter como se não tivesse, é ser como se não fosse, não é? Não pode fazer plano de que aí você leva porque a gente acredita e acha que vai dar certo, que tudo para sempre vai dar certo. De repente o inimigo que estava observando viu que você ia passar por ali. Jesus, ele entendeu. Então ele suportou. Ele falou que no mundo, para se salvar do mundo, só tinha uma coisa. Só existia uma maneira do homem vencer, que era através do sofrimento. Interessante. Só Deus sabia que só existia um jeito de salvar o homem, que era através da cruz. E ele veio colocar isso em prática. Deus se fez carne, habitou entre nós para colocar isso em prática. O que ele fez? Ele foi o primeiro a pegar, aceitar, aceitou a cruz. A cruz não é aquela madeira, aquilo ali simboliza. A cruz simboliza, que é a morte na cruz, que é um suplício, que é um sofrimento terrível. Ali aquela morte na cruz simboliza. Mas desde o dia que você entrou no caminho, você já carrega a sua cruz. Deus entendeu que o único jeito do homem se salvar era através da cruz. Ou seja, sofrimento. O sofrimento. E é como ele está dizendo aqui. E é o que ninguém quer. E é o que a gente está sempre fugindo. Mas não é assim, o sofrimento de ficar enfiando uma agulha no dedo aqui, né? Ou um espinho na coxa. Não, não é isso. É um sofrimento que você não. Ele vem. Naturalmente ele vem. Só que eu preciso estar disposto a saber como eu vou proceder quando ele vier. Aí eu visto a armadura e vou. Eu não fico chamando sofrimento. Ninguém fica chamando sofrimento. Ninguém fica ligando. Oh, tem sofrimento aí? Manda pra cá. Tem sofrimento? Não. Você não fica atrás do sofrimento. Não precisa. O inimigo você não fica chamando. Lá na guerra, você não fica procurando, chamando o inimigo. Eu estou aqui, ó. Não, você muito pelo contrário, você quer a distância dele. Mas ele aparece. Eu é que preciso estar em condições. Eu é que preciso saber como eu vou proceder quando ele chegar. Qual vai ser a minha reação, o meu procedimento? Qual vai ser o meu procedimento quando ele chegar? Para que ele não leve vantagem sobre mim. Então Jesus, ele se preparou a isso. Entrou no caminho, ele entrou e começou e sabia que mais cedo ou mais tarde ia aparecer os problemas. Não tem ninguém nesse mundo que fica livre. Que mais cedo ou mais tarde vão aparecer os problemas. Vem do lado de cá, vem de cima, vem de baixo. O certo é que os problemas, as coisas, ninguém vai buscar, procurar com as próprias mãos. Problema, mas ele vem um mosquitinho da dengue, né? E olha o estrago que ele faz. Mas aí fica todo mundo: não deixa a água, não deixa a água parada, não deixa não sei o que. Você pensou, nós. vencer os mosquitos? Nós, como é que nós vamos fazer para vencer os mosquitos? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar essa guerra? Os mosquitos. E nós, o Júnior, fortão aí, então, mas não vence o mosquito. A gente não sabe a hora, então, que as coisas, que tipo de situação vem. Amém? E ali nasce o problema, nasce ali. Depois vem as consequências daquilo que pode ser mais ainda desastroso. Amém? Então Jesus, ele com certeza vestiu a armadura para entrar no caminho. A mesma armadura dele é a nossa. Amém? Fé, eu vou precisar. Justiça, eu vou precisar. Conhecimento da palavra, eu vou precisar. É uma defesa. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, etc. A sua defesa. Amém? Como proceder? Quem tem direito? Justiça. Pensar a maneira certa. Pensar da maneira certa. Aí você fica. Né? Você não treinou, você não exercitou, você não sabe desmontar a arma. Aí você vai para a guerra. A primeira esquina você vai ficar. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso conversar com Deus, meditar. Eu preciso estar preparado. Porque senão eu vou ser vencido. E há umas coisas tão simples, daqui um pouquinho vou mostrar. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então eu não posso ter qualquer fé. Eu não posso usar qualquer escudo. Eu preciso usar a fé de Cristo. A fé de Cristo. Eu preciso me proteger realmente com a fé que Jesus fez. Ele fez assim, eu vou fazer desse jeito. Ele agiu dessa forma, é desse jeito que eu quero também me proceder. Amém? Não foi assim que eu aprendi com ele. Então não vou fazer. Eu aprendi com ele assim. Então eu vou fazer do jeito que ele me ensinou. Ele é um instrutor. É ele o instrutor. Foi ele que me preparou para a guerra. Foi ele que me ensinou como viver e agradar a Deus. Né? Versículo 3, aliás, ainda o 2, suportou a cruz, desprezando a afronta. Você já parou para pensar o que significa desprezando a afronta? Não parou. Eu tenho certeza que ninguém para, só lê. Come como se o bode come milho. Vê que bode come milho. Hã? Né? O pessoal fala assim, isso é igual Dami para bode, ninguém vence. Dami para bode, ninguém vence. Põe a mão cheia de milho, dá para o bicho, vai embora. Você vem mais uma mãozada de milho, dá para o bicho, vai embora. Não, aí você desiste. Eu falo, não, isso aí é igual Dami para bode, ninguém vence. Você já parou para pensar, ou você lê as escrituras como se estivesse lendo o jornal, como se estivesse lendo? Não é, gente. Não. Desprezando a afronta. Já parou para pensar nisso? Não. Quem parou? Está parando agora. O que que significa isso? E foi a maneira que ele achou para vencer. Quer ver ler? Pegou uma cruz e falou, eu vou agir dessa forma. Né? Lê. Você para pensar nisso, Renata? Não? Estou lendo então.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta.
Isso. Suportou a cruz, desprezando a afronta. Significa que a cruz está diretamente relacionada com a afronta. Aí está dizendo que ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Suportou a cruz, desprezando a afronta. Quem não despreza a afronta, não suporta a cruz. Vamos de novo? Então, suportou a cruz, desprezando a afronta. Inverte. Não suporta a cruz. Quem não está em condições de desprezar a afronta, não suporta a cruz. Aí você pergunta, onde é que ela mora, a afronta? Onde é que ela fica? O que que é isso? Você lê, você concorda que você vai lendo e não pensa? Como que eu vou suportar a cruz se eu não? Quem quer perguntar? Quem quer fazer pergunta? Você já entendeu? Então pergunta. O soldado, ele pergunta na hora que está sendo treinado, ele tem que perguntar na hora que está sendo preparado. Fala, Geraldo. Geraldo, dá lá o microfone para Geraldo.
Eu queria entender melhor sobre a afronta.
Mais alto.
Eu quero entender bem sobre a afronta, o que é a afronta mesmo.
Isso, e a Soraya?
Eu falei com a Eliana aqui que eu sei o que, que é.
O quê?
Eu falei que eu sei o que, que é. Não, porque ela falou assim que ela quer saber o que, que é a afronta. Ela quer saber, que, ela quer que o senhor explique melhor o que, que é a afronta, né?
O que, que ela quer que explica melhor...
O que, que é a afronta.
Porque a relação da afronta com...
Com a cruz. É.
Eu quero entender melhor a relação da afronta com a cruz.
Isso.
Entendeu?
Amém. Né? Não é isso?
É. Eu vejo assim, eu estou falando que a afronta é tudo que a gente passa, as dificuldades que nós passamos, né? durante o percurso da vida para nos fazer desistir desse caminho.
O que é afronta, Soraya?
Qualquer coisa que seja contra, né? Que me magoa, que me... Ai, não tô sabendo explicar. Que eu não gosto, né? Que vá contra mim. Que não vá com aquilo que eu penso. Não concorde com aquilo que eu penso.
Amém. Quem quer saber melhor sobre a afronta? Hã? Reclama. Faz parte. É, faz parte. Faz parte da afronta. Então, afrontar é afrontar. Fronte a fronte. Bater de frente. Fronte a fronte. É chegar, entendeu? E pôr a mão no seu nariz. É chegar e... Isso, é. E te afrontar. O filho afrontou a mãe. Chegou de frente e falou para a mãe o que ela quis. E a mãe, às vezes fica... A solução da mãe vai ser chorar. Às vezes a mãe não tem. Ou então a mãe afronta também a filha. E aí vira o quê? Né? Afrontar. Fronte, bater de frente, fronte a fronte. Aí eu chego e falo para você. Isso, então, o que que Jesus fez? Ele desprezou. Desprezar significa não fazer caso. A pessoa está batendo de frente, está afrontando você, tá, e você abraça, ela fala... Não, minha filha. Não. Porque se você não desprezar a afronta, você vai. Se você não desprezar a afronta, não fizer caso da afronta, você vai. Aí, meu filho, no fim, eu já vi muitas vezes acontecer entre nós. Eu, aliás, tem um casal aí que eu estou querendo conversar com eles, que eles estão, eu estou percebendo que eles estão muito afrontando um ao outro, Vai brincando com isso, você vê aonde você vai dar. Eu já vi aqui casas que caíram, porque foram afrontando um ao outro, foram afrontando, não entenderam que isso era um mal, e a casa caiu. Amém? Desprezar, a hora que você entrou no caminho, você já tem que ter em mente essa proposta no seu coração. Desprezar qualquer que seja a afronta. Olha, não é coisa fácil não, viu, gente? Não é coisa fácil não. Falar, a pessoa chegar diante de você e põe o dedinho lá na ferida. Eu ponho o dedo exatamente aonde mais dói em você. O diabo já sabe, ele já está fiscalizando a sua vida há muito tempo, ele já está observando. E é ali onde você nunca gostaria que ninguém falasse, é onde ele vai botar. Às vezes você tem uma orelha horrorosa, mas ninguém nunca falou nada da orelha sua, ninguém falou nada, você está aí tranquilo. Sabe o que ele vai falar? sua orelha de não sei o quê, seu nariz de não sei o quê, sua barriguda, sua bunduda. Aí ele vai exatamente ali em cima onde você, sua não sei o quê, ele pega coisas que você nunca imagina, entendeu? E a pessoa se sente ofendida. A pessoa se sente ofendida. Ela se sente mortalmente ofendida. Magoada de tal maneira, e aquela mágoa, ela vem e encaixa dentro, e aquilo ali passa anos. E a pessoa está lembrando daquilo, ela passa anos. Por quê? Porque você não foi capaz de expressar a afronta. Você não foi capaz de expressar. É, de ignorar, deixar para lá. É isso que Jesus ensinou. O único jeito de você vencer o mal é desprezando o mal. Não pense você que aquilo não vai fazer mal, vai ficar lá na frente, a pessoa vai mostrar para você que ele não te perdoou, que ele não esqueceu, que aquilo está ali, marcando, machucando, estragando você. Amém? Quem não souber isso, não é bom nem entrar no caminho. Quem não for capaz, o suportar a cruz está diretamente relacionado com o desprezo da afronta. Amém? Agora você vê, a gente não para para poder pensar nisso. Para? Não para. Injúria que lança no seu rosto. É assim, é lançado na cara. Assim, não tem como não pegar. Desprezo. Desprezo. Você se sentir desprezado. Você. Isso acontece muito dentro de casa. Você se sentir desprezado. Aí se você não fizer, se você não conseguir, sabe, se não conseguir não levar em conta aquilo, não leva mal. Amém? Você, um filho, às vezes você sem querer, você puxa mais para um filho e despreza o outro. Você faz mais para um e despreza o outro. Você às vezes se sente desprezado. Existe muito esse problema aí que o pessoal cada dia está ficando pior, que esse negócio de racismo, essa coisa aí e tal, etc. Por quê? Porque a própria o próprio mundo vai colocando que o preto é isso, que o preto é aquilo, que o preto é o negócio, e etc. E vai criando uma, né? E ele se sente, só dele entrar, ele já se sente desprezado, já se sente inferior, já se sente fora do contexto ali e tal, etc. E já acha que é, quando nascer na realidade não tem nada disso. Amarelo, ou seu amarelo, ou seu não sei o quê. Aí ela não consegue desprezar. Porque se você desprezar a afronta, desprezar a afronta, ela não te faz mal. Ela não pega você. Tá? Amém? Humilhação. Não, isso foi muita humilhação. Não, eu não admito. Isso foi muita humilhação. Amém? Não, ele veio e me ofereceu isso. Isso é muita humilhação. Às vezes a pessoa está ali querendo ajudar e a pessoa de lá entende como sendo uma humilhação. Você está às vezes querendo ajudar, mas a pessoa entendeu que aquilo era uma humilhação. E aí a pessoa que se sentiu humilhada, que se sentiu humilhada, não conseguiu. Né? Então é isso aí. O que mais? Sabia que vergonha, a pessoa fez você passar uma vergonha. Fez você passar uma vergonha. E você sentiu imediatamente magoada, magoada, ferida. Não, ele me fez passar vergonha na vista dos outros. Ele me fez passar, sabe, ele me afrontou na vista dos outros. Me humilhou. Me desprezou. Amém? Olha, ele me chamou de Marinha. Uai, o que que tem chamar de Marinha? Me chamou de Mariona. Uai, o que que tem? Deixa isso pra lá. Não, foi cobrar de mim na vista dos outros. Foi me chamar. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Ó. Não é desse jeito que a gente tem que fazer? Aí, você acha que a igreja, ela suporta a cruz? Por que que ela não suporta a cruz? Ela ainda não aprendeu. Ah? E vocês concordam que nós somos afrontados muitas vezes por dia? Muitas vezes por dia. Mas. Hã? O que é que falou? Só um minutinho. Como é que é? Até no. É, não, exatamente. É. É verdade. É verdade. Atenção, silêncio. Mas é verdade. O ser humano, nós não estamos preparados para essa vida, para levar uma vida onde a gente seja capaz de expressar a fonte. Tem que estar sempre sendo elogiado, tem que estar sempre sendo. Não, você está. Né? A gente não pode ser afrontado. Porque nós não sabemos como desprezar a afronta. Está falando bem? Vai bem. A hora que está. Amém? Aí interessante é o seguinte, que quem às vezes não enxerga isso, Deus falou, vai e abre os olhos. Porque às vezes você não enxerga isso. E o ideal é que a gente tenha os olhos abertos, que você enxergue. Até mesmo para ajudar uns aos outros. Dizer, o Érico, você não percebe que isso é o inimigo te afrontando? Despreza, larga de mão disso, deixa para lá. Vai ser melhor para você. É melhor para você. Amém? Caso contrário, o diabo vai levar vantagem. Cada vez que o inimigo leva vantagem, a tendência é que você vai perdendo cada vez mais, até morrer, até ser vencido totalmente e a casa cair. Amém? Amém. Deus falou conosco. Eu não falei para vocês que todos os dias a gente aprende alguma coisa? Então, Jesus foi ultrajado, ofendido, humilhado, desprezado. Publicamente, a maior humilhação que uma pessoa pode passar, Jesus passou. Amém? De chegar assim e falar: cadê o seu Deus? Não é uma afronta? E o seu Deus? E a sua igreja? E a sua fé? Uai, você não tem fé? E o seu Deus que você sempre fala? Afrontar. Jesus foi afrontado, humilhado, ultrajado, da toda espécie, cuspido. E ele conseguiu o quê? Não fazer caso. Desprezar significa não fazer caso. Não. É, e ele tinha poder. Se ele quisesse reagir, ele reagiria na hora. É. Ele poderia reagir. Se ele quisesse, ele reagiria. Mas fez isso por nossa causa. Ele fez isso para poder mostrar para nós que era possível você fazer. Era possível você fazer. Humilhado, desprezado, ultrajado, criticado, e foi levando, levando, por fim, ser considerado criminoso. Ser considerado, presta atenção, gente, que a gente, qualquer coisinha, a gente apela. Ele foi considerado um criminoso. A morte de cruz, a morte na cruz, era a pior coisa que podia ter. O maior ultraje que tivesse, era o suplício maior, era somente aquele bandido mesmo que morria na cruz. E Jesus foi considerado digno de morrer na cruz. Então, para ele, a morte dele é na cruz. Foi lá um ladrão de um lado, outro ladrão do outro, e ele lá. Tem um traje maior? Tem afronta maior? Sem culpa? Porque quando a gente tem culpa, mas quando não tem culpa? Porque quando a sua orelha é feia, tudo bem. Paciência, né? Mas o seu orelha não é feia, não é não? E a pessoa falar, Jesus não tinha culpa. No entanto, foi humilhado, trajado, desprezado. Não tem afronta maior. Não tem afronta maior. No entanto, foi capaz de lá na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Meu Deus, tem misericórdia daquilo ali. E o pessoal lá embaixo, jogando baralho lá, para ver quem ia ficar com a roupa. É. E ele, né, pede uma água, você passa lá um vinagre na boca dele. Pensa. E esse é o caminho que está proposto para nós. E aí, filha? É, tem que aprender desmontar e montar a arma. Tem que aprender. E aí, às vezes, as coisas acontecem para nos ensinar. As coisas vão acontecendo para nos ensinar. E às vezes a gente não quer. A gente não quer aprender. Não, eu não vou lá mais, não. Porque se eu for lá, eu estou sendo desprezado. Eu não vou fazer mais isso porque eu estou sendo afrontado. Né, a gente procura é fugir da cruz. Em vez de aceitar a cruz, a gente procura fugir. E o ideal é aceitar a cruz. Não correr do problema, é aceitar. Amém? E não como é que fala? Não estou achando a palavra. Porque às vezes a gente quer descontar na hora lá, como é que chama? Não revidar. Né? Perdeu a oportunidade de ficar calado. Perdeu a oportunidade de se humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Perdeu a oportunidade de andar a segunda milha. Perdeu a oportunidade de sofrer a injustiça. Oportunidade boa você teve e você perdeu a oportunidade. Não? Pois é. Amém, gente? Quem queria? O seu Theo queria?
Não, na verdade, amém, eu concordo. Era só lembrar um versículo lá de Isaías que fala isso daí, se a Renata pudesse ler. É Isaías 50, versículos 6 e 7.
Não entendi? Não entendi? Então.
Isaías 50, versículos 6 e versículo 7. Fala tudo isso daí que o senhor está tentando ensinar a gente.
Qual o quê?
Isaías capítulo 50, versículo 6. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso, pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido.
Amém. Não é só aí, não. Toda a escritura é porque a gente às vezes não estava vendo. Nós não estávamos vendo. Agora, quando você vê, você vai observar. A igreja que está aqui hoje, se ela aproveitar isso, se ela realmente, ela vai crescer. A não ser que ela despreze a cruz. A não ser que ela não aceite a cruz. Amém? Então não é o caminho da cruz, foi falado ontem. Esse não é o caminho da cruz. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que dar graças a Deus. Por quê? Vocês concordam que a igreja que está aqui, ela é privilegiada por estar ouvindo o que está ouvindo, vendo o que está vendo? Não é não, Celinho? Então tem que dar graças a Deus, que eu tenho certeza que os anjos estão satisfeitos, felizes com o que nós estamos ouvindo. Amém? É a cruz. Ontem eu falei lá pro Vitor, falei lá o Vitor e a Marcela, eu falei: a cruz não é o mal, a cruz não é uma maldição, a cruz é uma bênção. É uma bênção. Fazer isso que está sendo proposto para nós é uma bênção. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, mais uma vez, nós saímos daqui convencidos de que o Senhor nos falou, convencidos de que o caminho que está sendo proposto para nós é o caminho da cruz. E que a única maneira de se chegar a Deus é por esse caminho. A única forma de nós vivermos neste mundo e agradarmos a Deus é por esse caminho. Não há, realmente não há outra palavra que nos convença como a palavra de Deus. Onde iremos nós se só o Senhor tem palavras que nos traz vida, palavra que nos ensina a verdade, palavra que nos convence de pecado, nos convence que realmente nós não estamos devidamente preparados para suportar a cruz, o peso da cruz. Mas é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos dando força, nos ensinando, dizendo para nós que no Senhor, na fé que o Senhor nos dá, nós somos capazes, sim. Se nós olharmos para o Senhor, para o lugar de onde vem o nosso socorro, nós somos capazes de suportar. Porque o Senhor é a nossa força. Porque o Senhor é a nossa justiça. Que nós não confiamos em nós mesmos. O Senhor é a nossa confiança. O Senhor é a nossa força. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa caminhada.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos, a vivermos da maneira como o Senhor está nos propondo. Ajuda-nos, porque nós, Pai, te pedimos, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos. Nós precisamos do Espírito do Filho de Deus. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito para vivermos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Insisto em dizer. Te ver assim sorrindo, me louvando, me seguindo neste caminho. Quanto tempo esperei
pra você
se arrepender.
Eu carreguei
a minha vida, entreguei por amor a você. Insisto em dizer que morri por você, pra te ver assim sorrindo, me louvando, me seguindo neste caminho.
Quanto tempo
esperei
pra você se arrepender.
A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei.
Amém. Agora você entende. A cruz que ele carregou. Agora. Nós sabemos a cruz que ele carregou, que somos suporta
e faz o seu e
bênção cair. Não há quem possa resistir, só este amor. Amor pode curar, salvar e libertar o cativo oprimido, o doente e o ferido. Só a cruz pode ensinar. Amém, Senhor, amém, Jesus.
Essa
é a grande obra. Amor que tudo suporta. Que faz o céu abrir e bênção cair. Não há quem possa resistir. Só este amor pode curar, agora nós podemos entender melhor a cruz que ele carregou, a cruz que nós estamos carregando, e que realmente só a cruz pode ensinar a gente a viver, né? Só a cruz pode ensinar a gente a viver e agradar a Deus. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.